Voltamos com Da Hora, 10h17 aqui na programação Diplomata, da hora até às 11 da manhã, todos os dias, né? De segunda a sábado, das 10 às 11, com a pauta do jornalismo. Hoje vamos chamar aqui Juliane Ferreira, que tá aqui comigo, tá aqui conosco, recebendo convidados, como sempre, uma pauta muito interessante. Bom dia, Ju.
Bom dia, Cristiano. Bom dia também ao Fábio.
Bom dia.
Especialmente as nossas convidadas hoje, a psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a nossa DPCAMI, Aline Pozzolo Batista. Bom dia.
Bom dia.
E também a Fernanda, é Cazola ou Cassola?
Cassola.
Cassola, ela que é estagiária do curso de psicologia da Unifeb, que ela, inclusive, é responsável, né, por esse trabalho que foi feito nas escolas, e o ouvinte vai conhecer daqui a pouquinho, porque esse apanhado, né, o resultado desse trabalho resultou, então, vai resultar numa exposição chamada Expressões da Violência, o bullying nosso de cada dia, né? Bom dia para você também, Fernanda.
Bom dia.
Bem-vinda, prazer recebê-las aqui. Meninos, estão apresentadas, né, as nossas convidadas.
Muitas dúvidas, né, Juliane?
É verdade. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa exposição, vocês duas, né, que foi para isso que vocês aceitaram o nosso convite, a gente agradece desde já, né, do que se trata este trabalho inicialmente, que daqui a pouco a gente fala mais sobre a exposição.
Bom, então, esse trabalho surgiu a partir do meu estágio específico da faculdade, né? E como eu também sou estagiária da delegacia, com estágio remunerado, então, eu e a Aline já víamos conversando, né? E tivemos essa ideia de fazer esse projeto. É um projeto que envolve 3 escolas do nosso município, onde a gente teve algumas intervenções, né? 3 intervenções em cada escola. E aí, durante essas intervenções, esses alunos produziram uma expressão artística, né? Todas elas baseadas na questão da violência, do bullying. Uhum. E aí, então, surgiu essa proposta de fazer essa exposição com esses trabalhos que foram confeccionados.
A exposição, ela consta o quê? O que vocês vão expor, assim, na verdade? Os trabalhos, o que eles consistem? Quais são as principais reclamações de bullying de escolas, por exemplo?
Os trabalhos, todos eles foram feitos de desenhos, recortes, certo, colagens, assim, né?
É um retrato da criança, o que ela pensa sobre aquilo, né?
Isso, foi proposto isso pra eles, né? Que eles retratassem também, foi feito no último encontro, então nós tínhamos 3 encontros em cada turma. E aí, no último encontro, eles fizeram essa expressão. Então, tudo aquilo que a gente já tinha debatido sobre o bullying, sobre as consequências, sobre todo o movimento da violência escolar, né? Uhum. E tudo que envolve, assim, então, não surgiu só a questão da violência do bullying, né? No discurso deles surgiu conflitos familiares, surgiu outras questões como suicídio, como depressão, que tudo está ao redor da violência, né, escolar. E eles retrataram muito isso também. Então, nessa exposição, nas expressões deles, assim, então, surge bastante a questão da depressão, surge a questão do suicídio, conflitos de diversas formas, surge também a questão da transformação, que a gente conversou muito sobre isso, né, de mudar o foco da questão da autoestima. Então, eles retrataram tudo aquilo que a gente falou durante as intervenções.
Esse trabalho, assim, com crianças, a partir de que idade?
Eram todas as turmas, foram do 8º ano, então cerca, média de 13 anos, 14 anos.
Entrando na adolescência, né?
De escolas públicas,
né? Os exemplos dos pais dentro de casa, né? Porque as crianças são feitas de exemplos. Na verdade, o ser humano, ele é feito de exemplos, né? Mas a criança, na sua formação ali, acredito que elas vão refletir nesse trabalho, nessa exposição que o pessoal vai lá ver.
Eu não sei se a Juliane fez essa pauta aqui, por coincidência, mas hoje é o Dia Mundial da Prevenção a violência doméstica contra crianças e adolescentes também, né? Então, até vamos chamar aqui a Aline
Pozzolo Batista, que é nossa psicóloga da delegacia.
Até a ideia desse projeto de chamar Expressões da Violência, inicialmente era trabalhar com vários tipos de violência, inclusive a violência contra a mulher, né? Violência de gênero, violência física contra as crianças, abuso sexual. Então, a ideia inicialmente é que nós consigamos trabalhar um aspecto, uma violência por ano com as escolas. Então, esse ano nós escolhemos a questão do bullying.
Uhum.
Vários casos, inclusive, chegaram à delegacia, né, como denúncias mesmo, e as escolas também sabem de situações de suicídio, de adolescentes ameaçando uns aos outros. Então, essas questões chegaram à delegacia e foi justamente por isso que nesse ano a gente escolheu, então, trabalhar a questão do bullying. E aí, nos próximos anos, a ideia é que outras violências sejam trabalhadas e também gerem expressões artísticas que daí vão ser levadas a uma exposição, né? O que que a gente percebe, assim, e aí entra no que você comentou, né, sobre a questão do convívio escolar. A escola, ela é um espaço de convívio com as diferenças, né? Na escola convivem pessoas com diferentes religiões, diferentes formações morais, diferentes cores, né, diferentes constituições familiares, diferentes níveis socioeconômicos. Então, o que a gente percebe é que a escola, ela é um terreno muito fértil para aprender a conviver com a diversidade, para que os adolescentes e crianças aprendam coisas como solidariedade, como empatia, como civilidade. Em compensação, a escola também é um espaço que, justamente por ter muita diversidade, pode gerar conflito.
Com certeza.
Então, a nossa ideia nesse trabalho era fazer com que esse conflito, que a gente chama de bullying, mas que também se expressa em diversas formas ali na escola, fosse trabalhado, esse conflito, de uma maneira construtiva, né? A gerar, então, empatia, solidariedade, a gerar laços afetivos entre os adolescentes. Então, a ideia foi nessa vertente mesmo, de compreender o conflito não como uma coisa ruim, mas como uma possibilidade de transformação e como uma possibilidade de convívio pacífico com a diversidade do outro.
E como psicóloga, né? Como foi compreender e entender, né, esses trabalhos que foram realizados pelos alunos? Surpreendeu vocês, né? Surgiram coisas que vocês não imaginavam que surgiria, do que vocês viram esse compilado, né? As duas podem falar, tanto a Fernanda como a Aline. Como foi se deparar com esse resultado do que vocês tiveram?
Eu acho que foi bem surpreendente, assim, porque quando a gente fala de bullying, até no início, quando foi proposto, assim, trabalhar o bullying, às vezes tem aquela ideia de ser um tema muito batido, né? De ser, que já é falado nas escolas, né? E até é uma primeira conversa que a gente tem com os adolescentes, né? Do que eles já sabem sobre bullying. E a gente percebe que eles já entendem, já conhecem, né? E eu acho que o que surgiu, assim, foi muito essas questões que estão ligadas à violência, né? E daí surgiu diversas situações, assim, que foram bem interessantes. Inclusive, a identificação deles com o papel de agressores e não só de vítimas. Eu acho que isso foi o que mais surpreendeu, assim, deles realmente entenderem que eles já praticaram a violência do bullying. Né? Não só que eles já sofreram, né? E entender que esse ciclo da violência, né? De que uma vez eles foram vítimas, depois eles escolheram ser autores para também sair do foco, né? E a gente trabalhou muito essa questão, assim, eu acho que foi uma das questões mais interessantes, assim, que surgiu. E o discurso deles, assim, o debate deles, porque eu também não levei uma solução, né, pronta.
Você deixou o assunto no ar ali,
sim,
né?
Sim, eu acho que a gente mobilizou eles a eles mesmos buscarem uma solução, né? O que eles poderiam fazer para mudar aquela situação, porque eu entregar para eles uma solução pronta e sair de lá é muito fácil, né?
Ô, Fernanda, eu queria te perguntar, você é estagiário do curso de psicologia da Unifeb, é isso, né?
Isso.
Como é que se pintou, por que que se pintou esse assunto para você explorar? Como é que foi se despertarem?
Bom,
sofreu bullying, fez bullying, viveu isso? Pode falar, né? A verdade é essa, né? Porque sempre gera algum interesse, né? Aquilo que você já conheceu.
O estágio, ele é nosso, né?
Sim,
fala
próprio,
mais da gente,
né?
Do que, mesmo que foi algo que a gente conversou e tinha outras possibilidades, né? E acabou surgindo bullying, mas já realmente já aconteceu comigo, né? Quando eu era mais nova, na minha época de escola, assim. E, inclusive, é algo que eu converso com eles, assim, porque eu já estive dos dois lados também.
Isso que eu ia falar, você tirava onda ou tirava onda?
Eu era
contigo?
Vítima e depois eu tirava onda, assim, porque eu era vítima do meu próprio grupo de amigos,
sim,
né? Então, pra eu ser aceita no meu grupo de amigos, eu também praticava bullying.
Mas o bullying, eu te pergunto, assim, ó, depende da faixa etária mesmo da criança. Tem coisas que surgem naturalmente, tem coisas que elas não têm noção, e é uma coisa da criança, uma coisa espontânea, mesmo que seja um bullying para nós, digamos assim, configurado como bullying, né? E daí?
Como a linha faz? É muito tênue, né?
Mas assim,
até
claro, depois, mais tarde, você vai explicar que, ó, isso não é legal fazer, isso não é correto, mas a criança em si, ela não faz por mal. Ela faz porque eu acho que é uma coisa natural dela, naquela, depende da faixa etária, né? Eu não sei se vocês estão me entendendo.
Aí a psicóloga pode falar, né?
O que nós falamos, na verdade, que a gente trata o bullying é de uma agressão que ela é sistemática. né? É, não é aquele só, ah, tirou sarro um dia, mas é uma perseguição, na verdade, uhum, né? Ela tem que ser sistemática nesse sentido. E ela gera muitos danos. O que eu acho, na verdade, é que o que que acontece, por exemplo, quando a gente fala de adolescentes? Adolescentes têm uma necessidade de pertencer a um grupo, né? Isso é uma característica adolescente, né? Eles saem da família, a criança é mais voltada à família, e quando se tornam adolescentes, eles se voltam ao grupo. E é nesse grupo que eles têm identidade, então que eles fazem a coesão. O que que acontece? Se esse grupo é um grupo que comete bullying, esse adolescente, ele se vincula ao grupo e também vai cometer, né? Acho que é mais ou menos isso que a Fernanda está falando que acontecia. E ao fazer isso, quem é de fora do grupo, que é diferente, é visto como uma ameaça àquele grupo. Então é nessas situações que a gente começa a ver franca violência, ou de um bullying, né? Violências às vezes que a gente considera mais ou menos, como violências mais graves no contexto escolar, ameaça, agressão, né? O que que a gente pensa em trazer, inclusive nessa abordagem que a Fernanda fez, é trazer uma noção para a escola do que a gente chama de justiça restaurativa, que não diz respeito só à justiça, mas pode ser acontecer em diversos ambientes, ambientes de trabalho, na escola, enfim, que é uma perspectiva de que todo conflito, porque quando uma criança ou um adolescente chama o coleguinha de qualquer coisa, né, xinga, de gordinho, de careca, né, ali há um conflito. Ali há um conflito, né, entre duas pessoas. E que a gente consiga, então, fazer a leitura desse conflito a partir da perspectiva da justiça restaurativa, que a gente não foca mais o ato em si. Certo. Então, a gente não pune o ato de xingar, a gente não pune o ato de bullying, a gente não pune o ato de agressão. A gente chama esses envolvidos e a gente foca não mais na punição, mas a gente foca no dano. Que dano isso trouxe para aquela criança que ouviu? Que dano isso trouxe para aquela criança que fez, ou adolescente? E como é que essas duas pessoas envolvidas vão reparar esse dano?
Sim.
Então a gente, e foi isso que a Fernanda fez, a gente gera protagonismo no sujeito, é partir do princípio de que crianças e adolescentes conseguem encontrar soluções para os seus problemas, e aí propor, deixar que elas proponham qual é a solução. Então, sim, olha, aconteceu tal situação de bullying, você falou isso, como é que você se sentiu? Por que que você falou? Porque nem sempre quem comete bullying também tem noção do que está gerando no outro, né?
Isso.
Nem sempre tem noção. E é também uma coisa tão comum no ambiente escolar e em outros ambientes, sim, também, que a pessoa faz. E aí, como é que a gente consegue resgatar, então, na escola, um nível de solidariedade, de civilidade, que é o que a gente deseja? É trazendo essas pessoas não como punição, não tratar como vítima e como autor, como quem recebeu e quem cometeu o bullying, mas é tratar como relacionalmente, assim.
Eu vou trazer um exemplo, trazer um exemplo, assim, que talvez não se configure bullying, mas se configurar, você, por favor, né, intervenha aqui, né? Mas assim, ó, num futebolzinho, na escola ou na rua lá, tá? Tem aquele que não joga tão bem o futebol, tá?
Ou simplesmente não
o que não é escolhido.
Não,
camisa
escolhido. Pra ele.
Ele sempre fica. Ele é deixado de lado. Uhum. Vai ficar triste.
Sim.
Vai ficar triste. Poxa, ele não me chamaram aqui pra jogar futebol. Ah, mas você joga muito. Não, você... Isso se configura um bullying?
É uma exclusão também.
É uma exclusão. Eu acho que não é tão pra bullying, mas, isso, querendo ou não, ele vai ficar lá triste, vai ficar lá no cantinho. Poxa, nunca me chamam aí pra jogar junto com. Né?
Isso pode virar um bullying na medida em que for uma coisa sistemática, ou se agravar.
Pode,
né,
ser uma frustração pra ele, mas não um bullying.
Isso.
Acontece, é questão de performance, todo mundo sabe.
Isso,
né?
E a gente também tem que entender que, assim, é claro que crianças têm que aprender a lidar com frustração. Então, se aquela criança joga pior que o outro, é com aquilo, com aquilo que ela vai ter que lidar. Em compensação, quando a gente pensa em ambiente escolar, a gente também pensa num ambiente em que a gente deve formar pessoas para um convívio pacífico, por exemplo, né? Isso que a gente desejaria. Então, também acho interessante fazer o movimento contrário, porque é claro que aquele, a gente não pode negar e dizer que ele sabe jogar bem futebol. Mas aí a gente pode também pensar em alternativas, por exemplo, de outras atividades que contemplem o que aquele sujeito consegue.
Você sabe que eu ia falar isso? Tem a coisa da compensação. Alguém tem que chegar e falar, cara, você não joga nada,
eu
bola.
Eu só usei o futebol.
Mas lá dentro da prova de matemática você é fera.
Eu só usei o futebol como exemplo mesmo. Isso. Mas tem gente, eu, por exemplo, eu não sei desenhar, pintar, pra mim sempre foi. E tem gente que, nossa, desenha tão ali lindamente, né? Faz aqueles traços ali do nada e forma um desenho lindo, e eu nunca fui chegado nisso aí. Então, usei só como exemplo mesmo.
A gente já volta com o assunto, porque a gente tá estourado aqui, 10h31. Tocar um som e a gente já volta, pessoal. Voltamos com o Da Hora.
hoje a pauta do nosso jornalismo aqui, falamos da exposição Expressões da Violência, o Bullying Nosso de Cada Dia. Estamos recebendo aqui a Fernanda Cassola, que é estagiária do curso de psicologia da Unifeb, que foi quem fez o trabalho nas escolas, e também é psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, DPCAM de Brusque, Aline Pozzolo Batista. Eu quero perguntar pra Aline, a gente tava falando aqui dos nossos bastidores, viu, Aline? Sobre a diferença, a linha entre o mimimi e o bullying. Queria que você expressasse isso da sua forma de ver, porque tem muita gente que acha que às vezes uma coisa falada ou não é muito do mimimi, não é aquela coisa que atinge muito a criança ou a pessoa.
Sim.
Qual é a diferença, qual é a linha que separa isso aí?
Uhum. O que nós estávamos até comentando aqui agora é que o bullying, ele tem uma prática que pode ser intencional, ela é sistemática, ela, na verdade, ela tem uma hierarquia, né? São os mais fortes, por alguma razão, que acabam tomando os mais fracos, tidos como os mais fracos na escola, como objeto para diversão, para prazer, entendeu? Então, sempre quando a gente fala de bullying, a gente tem que falar dessa diferença hierárquica, dessa desigualdade, e que gera danos daí, na verdade, nas duas partes. Porque também quem comete bullying, a gente também tem que trabalhar com quem comete o bullying. Até porque várias pessoas passam a cometer bullying depois que foram vítimas de bullying. Então elas invertem esse papel.
Tipo uma vingança. Tipo assim, a questão de eu sofri, eu vou fazer também.
Ou se alia ao grupo que faz pra não mais sofrer bullying.
Ah.
Então tem vários movimentos nesse sentido dentro da escola.
Tem muito gordo lá que fala que o outro é gordo. E aí já tá
isso,
falando que já sofreu aquilo.
Alguém,
né,
que sofreu se alia a um grupo.
Sim.
Então mais forte pra daí, e daí começa a fazer bullying sistemático em relação às outras crianças. É uma situação assim bastante grave. Vários adolescentes relatam, inclusive com danos emocionais bem severos. Né? E acho que a Fernanda pode falar um pouquinho das práticas ali que são consideradas bullying, para clarificar um pouco também pro ouvinte.
A prática do bullying, ela sempre tem um intuito, né? Então seria de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar as suas vítimas, assim. A gente tem que pensar também que muitas vezes pode ser uma forma até de proteção, assim. Eu encaro e eu vi isso no funcionamento das turmas que eu encontrei, assim. Que normalmente as pessoas que mais praticavam bullying dentro da sala eram aquelas pessoas que talvez seriam as maiores vítimas, né? Que teriam características mais marcantes, assim, né? E que elas não eram as vítimas ali.
Sim.
E elas falavam que elas nunca tinham sido vítimas de bullying, mas elas praticavam pra não ser.
Ah, tipo uma defesa.
Era uma defesa. Então,
sim,
assim, existia essa questão do poder ali, né? Então, assim, pra eu me defender, eu tenho que ser a mais do que os outros ali, pra que eu não seja vítima, né? E o que a gente vê também é que muitas daquelas pessoas que não são nem vítimas, nem autores, mas que estão vendo,
uhum,
a situação, elas não concordam com a prática.
Exato.
Mas elas se filiam.
Se isolam.
Não, elas se filiam à pessoa que pratica.
Sim.
Mesmo que elas não concordem, mas para que elas não sejam as próximas vítimas.
Elas acham que ali elas têm mais poder, digamos assim?
Por incrível que pareça, realmente,
mais.
Como a Aline falou, assim, essa hierarquia, assim, né?
Uhum.
Para que eu possa estar no nível que eu não seja atingido, né? E aí pode ser, eu não vejo tanto como essa questão de vingança, assim, de eu ser a vítima e depois eu praticar. Mas de eu ter que descontar aquele meu sofrimento em alguma coisa. E aí a pessoa pode ser o meu alvo, né?
Certo.
Eu tenho que descontar, então.
Uhum.
Sim.
A Aline havia comentado anteriormente no bloco anterior sobre a questão do dano. E quando isso sai do controle, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com a proliferação de imagens na internet, que depois geram julgamentos de pessoas que nunca presenciaram, nem estiveram perto daquela cena, mas julgam. Tivemos e temos diariamente muitos casos que tomam proporções aí, ocorrências que, inclusive, já tivemos situações aqui, claro, saindo um pouco da questão das crianças, mas de casos registrados aqui em Brusque, que alguém filmou, jogou na internet, isso se proliferou, gerou compartilhamentos e tomou uma proporção estratosférica com relação aos julgamentos. Quando se trata da criança, Aline, né, como lidar com essa situação? Você recebe algum tipo de situação assim na própria DPCAM de Brusque?
Essas situações aparecem. Infelizmente, hoje em dia, um tempo atrás só existia o bullying, hoje existe o cyberbullying, né? Que é esse bullying que que toma esse dimensionamento mesmo, porque a internet, ela tem um alcance que é mundial.
E rápido.
Então, isso, né? E daí, nesse sentido, apesar da gente ter alternativas para a judicialização, nem sempre na esfera criminal, mas em outras esferas. O que eu acho importante, é isso que a gente quer trazer aqui, esse recado, é que nós consigamos trabalhar não na esfera judicial, porque quando isso vai para a esfera judicial é porque já perdeu totalmente o controle. Uhum. Mas que as escolas consigam fazer um trabalho para que essas situações de prevenção, para que essas situações não aconteçam. Então, eu acho importante ter sempre pessoas dentro das escolas trabalhando com essas questões, fazendo com que esses, porque adolescente, principalmente adolescente, eles têm muita dificuldade, eles agem antes de refletir. A gente só consegue a capacidade de fazer o contrário quando o adulto e olhe lá, porque até às vezes a gente age e só vai refletir depois, né? Mas nos adolescentes isso é uma característica própria da adolescência. Então eles repassam e depois é que eles vão refletir sobre o que dano aquilo pode gerar, que repercussão isso pode ter. É importante nesse momento a escola fazer esse papel de trazer isso. Olha, vamos pensar o que acontece quando a gente faz isso. O que acontece quando a gente... Uhum. Quais as consequências? Como é que o outro fica? E eu? Qual a responsabilidade que eu tenho nisso? Então, o que a gente fala, por exemplo, de justiça restaurativa, é trazer os indivíduos no mesmo nível hierárquico. Então, é todo mundo igual, é todo mundo dono desse problema e é todo mundo que vai encontrar uma solução para ele. Isso gera um adolescente mais responsável e que consiga, sim, ter mais empatia e conseguir ter noção da repercussão das ações que ele toma.
Isso pode ser mostrado até através de um teatro, de repente. Sim. Na escola lá, vamos teatralizar isso aí, uma situação de bullying, várias situações podem... Sim. Ser mostradas até dessa forma, né? Eu acho que vai causar mais impacto no pessoal que está vendo ali.
E aí, na verdade, quem vê também o outro cometendo bullying, quem está assistindo, claro, quem é vítima, quem... Uhum. Consegue ver naquele cenário o papel que está exercendo e o dano que está causando.
Sim.
Né?
É onde que ele se encaixa até ali, né? Sim. E esse retrato, dessa forma, né? Eu acho que não tá, bem, né? Não tá legal.
Sim, mas eu acho que às vezes não é nem necessariamente precisa ser falado do bullying em si, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente tá falando de diversas outras coisas, né? E o que a gente mais se depara hoje, assim, é com adolescentes com autoestima baixa, com diversos conflitos internos. É um momento, assim, da adolescência que é uma crise de identidade, né? Eles não... Uhum. Eles estão se descobrindo,
se transformando, né? Os hormônios... Sim. Estão a todo vapor.
A gente viu aquele caso do MC Gui, né? Sim. Que aconteceu lá, a menininha tratando do câncer. Sim. E
repercutiu
o ato que ele cometeu ali, foi uma coisa assim, nossa, horrível, né?
Então a gente vê, assim, que é muito mais um espaço de fala e escuta, sabe? É um espaço que eles têm para falar, para dizer aquilo que está incomodando, para mostrar que eles estão passando por alguns conflitos e eles estão procurando algum lugar para despejar isso, né? Eu acho que esse foi um dos maiores objetivos, assim, alcançados desse estágio, foi proporcionar a esses adolescentes um espaço de escuta, né? Para escutar aquilo que está afligindo eles, né? Então, assim, por que acontece posterior à violência? Mas porque teve um conflito lá atrás, porque, né, tem uma angústia que precisa ser colocada. E a expressão artística, ela também, ela é uma forma de colocar esse sentimento, esse sofrimento também.
É uma comunicação.
Para fora.
Né? E por falar nisso, então, eu quero visitar essa exposição. Ela abre que dia, a partir de que horas e se é entrada livre ou não, Fernanda?
Sim, então a abertura da exposição vai ser dia 22, nessa sexta-feira.
Agora.
Às 19h30, no auditório do Bloco C da Unifeb, né? Ela é aberta também ao público. E daí, durante a semana seguinte, ela vai ficar em exposição na Unifeb, também no átrio do Bloco A.
Você tem um número de trabalhos? Quantos trabalhos?
Foram cerca de 70 trabalhos.
Nossa, bastante.
São três turmas, né? Uma média, assim, de 25.
E eles aceitaram bem a proposta?
Sim.
Isso que é interessante. Sim.
Quais escolas que esse trabalho foi realizado?
Foi realizado na escola Isaura Gouveia Givaed, no Tomás Coelho, e nas escolas Alberto Prete e Augusta Dutra de Souza.
Todas Bademira. As escolas públicas.
Todas as escolas públicas municipais,
legal,
né?
Uhum. Então tá bom.
Okay.
Agradecer, né?
Agradecer vocês duas aqui, né? A Fernanda por vir conversar conosco, estagiária do curso de Psicologia da Unifeb, que foi quem fez esse trabalho nas escolas. Eu agradeço também aqui a autora de Catarina e as Pedras, lançou recentemente a sua obra. Obra, né? Muito prestigiada, a Aline Pozzolo Batista, que é psicóloga da nossa DPCAM, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso.
Valeu.
Obrigada pela presença de vocês.
Obrigado,
aqui.
Obrigado, meninas. Valeu.
Obrigada.
Pelo assunto interessante aí de hoje, do da hora. Faltando 11 para as 11.